Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, servidores dessa casa. Cumprimentar também a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimentar também de forma especial a todas as pessoas que nos escutam através da rádio e também da internet. Solicito ao senhor secretário a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 91ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Hoje, em questão do falecimento do servidor municipal Carlos Fagundes de Freitas, o Nenê, operador de máquina, nós faremos um minuto de silêncio. Prestada um minuto de silêncio, passamos aos trabalhos dessa noite, onde passamos agora à apreciação da ata. Ata número 11/2015. Coloco a ata número 11/2015 para discussão. Senhores vereadores interessados, podem se inscrever junto à secretaria da mesa. Não havendo inscrições, coloco a ata em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, levantes. Ata número 11/2015, aprovada por unanimidade. Dando sequência, passamos ao espaço das correspondências. Primeira correspondência expedida. Vereadores que quiserem solicitar leitura, podem se dirigir à secretaria da mesa. Não havendo inscrições, passamos à correspondência recebida. Da mesma forma, senhores vereadores podem solicitar junto à secretaria da mesa.
Senhor presidente, peço que seja lida a correspondência recebida protocolada sob o número 127 e 131/2015.
Convite, 18ª marcha, inscrições abertas, de 25 a 28 de maio, marcha a Brasília em defesa dos municípios. Diariamente, nós gestores municipais temos de vencer desafios para atender às demandas da nossa comunidade e desenvolver uma boa gestão. Mesmo com o atual cenário de desequilíbrio financeiro e de gestão, essa situação tem se arrastado ao longo dos anos. E se não houver a reformulação do Pacto Federativo, em um futuro próximo será impossível administrar os municípios sem comprometimentos legais, inclusive com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Há anos as prefeituras enfrentam um cenário de crise econômica, em que as demandas são maiores que os recursos. Agora temos uma preocupação maior, pois se percebe que a recessão chegou também aos governos federal e estaduais, e certamente as medidas adotadas também vão trazer impacto ao ente municipal. Isso além das leis que são aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pela Presidência da República. Diante da realidade de acúmulo de responsabilidades, de arrecadação menor que as demandas e de promessas não cumpridas, devemos nos unir e mostrar a força do movimento municipalista. Sempre que nos reunimos na Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, avançamos em busca de conquistas. Um exemplo recente disso foi a aprovação de mais 1% no Fundo de Participação dos Municípios, FPM, obtida no final de 2014. Mas não podemos parar, pois os desafios são muitos e só conseguiremos vencê-los se houver união, força e persistência. Este ano estaremos novamente reunidos na capital federal, na 18ª marcha, nos dias 25, 26 e 27 de maio. É mais uma oportunidade de se fazer história, de ir avante em nossas reivindicações e conquistar melhorias para os nossos munícipes. Não fique de fora. Municipalismo forte se faz com a participação de todos. Convido todos os gestores municipais a anteciparem suas inscrições, que já podem ser feitas no site da Marcha. Paulo Ziukowski, presidente da Confederação Nacional de Municípios. Correspondência de número 131. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Agudo. Prezado senhor, é com satisfação que levamos ao conhecimento de Vossa Excelência que a Oi executará até o final do ano em curso as obrigações de universalização estabelecidas pelo decreto número 7.512 de 30 de junho de 2011 e também na resolução número 598 de 23 de dezembro de 2012 para o serviço telefônico fixo comutado que em suma dispõe. Esta correspondência é assinada por Jaime Borim, Executivo de Relações Institucionais.
Segue aberto o espaço das inscrições da correspondência recebida.
Vereador Paulo, solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 136/2015.
Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, Formigueiro, 8 de abril de 2015. Vimos pelo presente convidá-los para a reunião com a Coordenadoria do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região. Ato que se realizará no dia 22 de abril de 2015, quarta-feira, com início às 19 horas, nas dependências da Câmara de Vereadores de Faxinal Soturno, situada à Rua 7 de Setembro 790. A pauta principal da reunião será organizar as demandas regionais e outros ajustes finais para a marcha da 4ª Colônia e Região. Assim, peço para que cada Câmara participante leve consigo nessa reunião seus pleitos com fotos anexadas para juntos podermos deliberar. Na oportunidade também será definido a adesão ou não do município de São Cepé à marcha da 4ª Colônia e Região. Buscando sempre o fortalecimento dos atos dos poderes legislativos de nossa região, contamos honrosamente com a presença de todos. Observação: solicitamos a confirmação do recebimento. Seila Trindade Ferreira, presidente da Câmara de Vereadores de Formigueiro.
Segue aberto o espaço das correspondências recebidas. Não havendo mais inscrições, passamos ao espaço do expediente diversos, onde solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias ou proposições que deram entrada neste expediente.
Projeto de lei de número 12/2015, que altera a lei número 1689/2007, que criou o Proleite Agudo. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposição que altera a lei número 1689/2007, que criou o Programa de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite, Proleite Agudo. As alterações justificam-se pela necessidade de adequação do programa em suas especificações técnicas e análises de resultado para melhor entendimento na execução do programa. As atualizações têm o objetivo de atingir melhores resultados do programa, especificando com maior clareza os direitos e obrigações, alterando alguns e inovando outros, sempre visando o incremento da atividade leiteira. Diante do exposto, rogamos pela aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Valério Viritribim, Prefeito Municipal. Projeto de Resolução número 2/2015 dispõe sobre o pagamento de diárias e despesas de locomoção a vereadores e servidores da Câmara Municipal. Justificativa. A presente proposição pretende o reajuste do valor das diárias pagas a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Agudo, reajustados pela última vez em maio de 2013, quando foram atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Os valores propostos levam em conta os preços atuais do mercado e os valores praticados pelas câmaras dos municípios vizinhos, ficando, porém, abaixo dos praticados na maioria destes. Além disso, propõe a matéria que os destinos Porto Alegre e Serra Gaúcha sejam tratados numa mesma categoria, pois hoje em dia os valores cobrados pelos hotéis e restaurantes de tais regiões se equivalem. Assina mesa diretora. Pedido de informações de número 3/2015. A autoria, vereador Aliceu Klein, ao Poder Executivo. O vereador infracinado apresenta o presente pedido de informações, pelo qual solicita que, no prazo fixado no artigo 76, nono, da Lei Orgânica Municipal, o destinatário preste informações sobre a contratação dos árbitros para o atual Campeonato Municipal de Futebol de Salão. Letra A. Qual a forma de contratação dos árbitros? Letra B. Qual o valor contratado e de que forma será o pagamento? Letra C. Quais as empresas que participaram do processo seletivo? Solicitamos o encaminhamento de cópia das propostas apresentadas. Letra D. Qual o nome dos árbitros relacionados para prestar os serviços de arbitragem? Agudo, 13 de abril. Assina a vereadora Aliceu Klein. Senhor presidente, colegas vereadores, são estas as proposições apresentadas na sessão.
Dando sequência aos trabalhos dessa noite, passamos agora ao pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Concedo a palavra ao vereador Gerson Abastan.
Saúdo, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, ouvintes da Rádio Agudo e também os internautas. No sábado, tive no meu estabelecimento uma pessoa que reside na Avenida Paraíso e me colocou que fizesse uma indicação solicitando a reparação do calçamento nas proximidades da Vipasa, uma vez que alguns buracos foram abertos ali e não foram consertados ainda, e ficou um cascalho ali, e durante a semana passada ocorreu um acidente de motociclista ali, se acidentou. Então, para que se evite novos acidentes ali e também melhorar a traficabilidade nesta rua, faça essa indicação para que sejam feitos reparos nesta rua. Outra indicação, hoje à tarde, me deslocando na Avenida Borges de Medeiros, pude constatar que existe nas proximidades do Mercado Brasil uma valeta aberta sem sinalização e que há necessidade de colocação urgente dos bueiros para consertar essa vala, que oferece grande perigo, pois nessa época existe grande trânsito nesta rua em função da colheita, função de transporte do arroz e até mesmo soja. Então, caminhões e tratores e carretas ali transitam, e há necessidade de que a rua esteja trânsito em toda a sua largura. Comentar também a necessidade urgente da recuperação do patrulhamento, colocação de algum material na estrada que sai desde a cidade até a Britadeira Cássia, pois está precária. Realmente, depois da última chuva, necessita de um patrulhamento, uma vez que Nessa estrada não existe mais material praticamente, então há necessidade de, pelo menos, fazer um patrulhamento de imediato. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Kleber Cássio, cumprimento colegas vereadores presentes, cumprimento as pessoas presentes na galeria, em especial cumprimento a gerente da Corsã, a senhora Vera. Também cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Aguda e as pessoas que nos acompanham via internet. Primeiramente, gostaria de deixar meus sentimentos à família Freitas, o qual todos os acontecimentos que aconteceu no último sábado, dizer que Agudo perdeu um grande operador de máquinas, uma pessoa dedicada ao trabalho, dedicada a cuidar do patrimônio público, que era a máquina que o mesmo trabalhava. Dizer que estamos sentidos pela perca deste grande operador de máquina. Então, me gratulo com ele, com a família, dando sentimentos a ele, a ela. Dizer também que escutando atentamente hoje as notícias e dizer que, e parabenizar em primeiro lugar os bombeiros voluntários, a equipe que trabalhou durante este final de semana no recolhimento de essa campanha que os bombeiros fizeram aqui no nosso município, que era recolhimento de 2 kg de tabaco por produtor. Dizer que a expectativa, pelo que foi publicado no dia de hoje, foi muito boa. Foi recolhido praticamente, eu acho que, se eu não me engano, 5 mil quilos de fumo, tabaco, onde vários produtores e pessoas que se doaram através do doando esse produto. Dizer que o nosso agricultor, eu falo da região do tabaco, está passando dificuldade, a questão de venda esse ano, a venda é menor, os valores pagos ao produto, a gente sabe, o produtor está sabendo, as dificuldades de exportação desse produto também são imensas, as empresas, e dizer que com todas essas dificuldades, sabemos que o nosso produtor de tabaco, ele ajuda muito a todos que lá pedem algum apoio. E nada foi diferente aos bombeiros voluntários. É uma entidade que presta muito serviço aos agricultores no cultivo do fumo, através da... seguidamente acontece queima de algumas estufas, que o risco existe. E os bombeiros estão lá salvando, ou ajudando, ou talvez salvando aquelas construções ao redor dessa estufa. Então, o nosso agricultor, o produtor de tabaco, principalmente, fez a sua parte doando esse produto. E, com certeza, a expectativa dos bombeiros aqui, da equipe que trabalhou direto, foi atingida. Então, parabéns às duas classes, aos bombeiros voluntários e também aos agricultores que engajaram nessa campanha junto aos bombeiros. Dizer que toda a equipe dos bombeiros estão de parabéns, desde o presidente Dário até a equipe que trabalhou junto. Eu acho que uma campanha não se faz sozinho, se faz com uma equipe, e eles estão de parabéns. Dizer também que na próxima segunda existe uma campanha e um cumprimento da legislação, das obrigações de quem vende produtos agrotóxicos, de fazer o recolhimento nas propriedades ou algum ponto específico do nosso interior. E parabenizar a Cooperagudo, que há mais tempo está sendo feito esse recolhimento. Sabemos que aqui no nosso município temos a Cooperagudo, que faz o recolhimento de embalagens trips lavadas, as empresas fumageiras através da Agrovet, que também faz esse recolhimento. Então, é um cumprimento de legislação e aqui, neste mês de abril, temos a partir do dia 20 de abril até dia 29 de abril o recolhimento por parte da Cooperaguto. Tem 5 rotas já divulgada, colocada em vários mercadinhos do interior e pontos que o produtor possa ler que horários estarão em cada ponto. Então começa na próxima segunda, dia 20, até dia 29 de abril. Parabenizar realmente a Cooperaguto, que faz, eu acho que é a única empresa de recolhimento aqui no nosso município. Então, parabéns a eles e continuam. Cada embalagem de agrotóxico que fica a menos do interior é menos poluição. Então, é esse ditado e com certeza temos essa grande cooperativa aqui no nosso município que faz esse papel de recolhimento também. Seria isto, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, comunidade aqui presente, os que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Em primeiro lugar, também quero mais uma vez parabenizar a comunidade de Agudo, em especial os produtores rurais, plantadores de tabaco, pela demonstração que tiveram nesse fim de semana em apoiar este movimento feito pelos bombeiros voluntários. Mesmo num ano de crise, onde às vezes as vendas não estão de acordo como esperado, a nossa comunidade mais uma vez demonstrou que quando é por uma boa causa, eles dão tudo de si para ajudar o município de Agudo, as pessoas que estão realmente bem intencionadas, que são o exemplo dos bombeiros voluntários, que gratuitamente estão à disposição 24 horas para que sinistros aconteçam e possam amenizar os prejuízos das pessoas. Também quero comentar sobre a minha decepção a cada dia. Parece que a gente acha que as notícias de corrupção, de pessoas envolvidas na corrupção, vão cessar, mas felizmente o governo federal está deixando as investigações andarem a bom tempo para que todas as pessoas realmente envolvidas, na maior parte a Polícia Federal, consiga investigar. Mas esse fim de semana chegamos a um patamar onde eu pensei que não ia acontecer, onde juízes estão envolvidos, promotor, e agora professores da nossa Universidade Federal aqui de Santa Maria. Aí eu pergunto, se professores estão fazendo isso, o que vamos esperar dos seus alunos? Professores acusados de estelionato na nossa universidade, pessoas que têm salários altos, como também juiz, promotor, policiais, que têm grandes salários envolvidos na tentação da corrupção. Então, eu fico muito triste vendo isto, mas do outro lado, eu acredito, como muitos dizem, que isso já vem acontecendo há muitos e muitos anos, que pelo menos agora parece que as pessoas estão sendo chamadas a prestar contas daquilo que estão fazendo errado e, quem sabe, sirva de exemplo para o futuro, sirva de exemplo para as novas gerações, para que as coisas públicas realmente sejam tratadas como coisas públicas e que as pessoas não façam disto um proveito particular, o que não é de direito. E vendo essas manifestações no fim de semana, e vendo que cada vez mais pessoas estão envolvidas, eu me lembro de uma parábola da Bíblia que diz: atire a primeira pedra quem nunca caiu em tentação. E vendo essas pessoas na rua, se fizesse esta pergunta a muitos que estão fazendo essas manifestações, que saíssem deste movimento quem nunca caiu em tentação para ter uma vantagem financeira, olha, eu acredito que poucos iam ficar nesta rua. Seria isso, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Quero saudar o presidente dessa casa, também os demais colegas vereadores, servidores da casa e as pessoas que acompanham os nossos trabalhos no plenarinho e também na imprensa. Eu somente quero comentar que foi entregue à comunidade a parte de calçamento que estava sendo feito na rua Hugo Carlos Broy. Então, naquele trecho que dá acesso à Avenida Concórdia, foi entregue aos munícipes para melhorar o tráfego e principalmente as pessoas que moram naquela localidade. Comentar também da perda desse servidor que tivemos no final de semana e dizer que, acompanhando semana passada, principalmente um pouco do trabalho da Secretaria de Obras, aonde sempre tem comentários e queixas de muitas pessoas, dizer que aonde a Secretaria de Obras vem trabalhando, tanto no patrulhamento como a recuperação de estradas, é muito elogiado pela comunidade. A recuperação com o maquinário que se tem hoje tem um bom rendimento, e a gente sabe que não se consegue atender a todo o município ao mesmo tempo, mas nas regiões que é feito algum trabalho, com certeza as pessoas que moram próximo aos locais que é recuperado estão satisfeitos. Eu quero desejar à nova gerente da Corsan do nosso município que ela tenha muito êxito e sabedoria para administrar a Corsan do nosso município aqui de Agudo, e que, pois é uma servidora que tem conhecimento das necessidades do nosso município, desejo a ela que tenha um bom trabalho no período que estiver à frente a essa instituição. Serei, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores. E, de uma forma especial, quero pedir licença para as pessoas que estão na galeria para fazer uma saudação especial ao Carlos Sidney, que é o irmão Sidney, e que também prestigia hoje este encontro aqui na Câmara Municipal. E, ao mesmo tempo, estender um abraço à Vera Lose Cangoltz. Fiquei feliz pela indicação na função de gerente da nossa Corsan. Tenho certeza que a dinâmica do trabalho será diferente do que vinha acontecendo. Acredito muito na sua capacidade técnica e conhecimento. Quero fazer um comentário, senhor presidente, em relação, infelizmente, ao setor de obras, mais uma vez, porque há alguns dias eu fazia um pedido pelos moradores da Independência, e hoje o mesmo morador me disse: faça o seguinte, tu me pede na Câmara para o governo municipal ao menos mandar uma foto da patrola. Só a foto da patrola já está bom para eles, já que o trabalho não é feito. E quando é feito, é mal feito, por sinal. A Independência clama por melhorias. A Duque de Caxias, se eu tivesse tirado uma foto e trazido a foto aqui para os colegas, eu duvido que alguém ia dizer que o trabalho foi bem feito ou que foi feito o trabalho. Então, se der para alguém encaminhar uma foto para o Eloy Vanzing, ele vai ficar satisfeito. Ao menos uma foto de uma patrola. Não importa se é amarelinha ou laranja, ele quer uma foto da patrola. Eu gostaria também, senhor presidente, neste ato aqui, de fazer uma menção ao importante movimento que aconteceu na última quarta-feira, uma iniciativa da Igreja Evangélica Luterana, da Comunidade Católica e também da Congregacional, acompanhado pela Oase Luterana, que foi um ato pregando a paz, na Praça Padre Francisco Schuster, onde centenas e centenas de pessoas estiveram reunidas participando deste momento. E acredito que por ali a gente pode verdadeiramente, se não na sua totalidade, encontrar um pouquinho mais de paz entre os membros da nossa comunidade, ao menos a pregação era nesse sentido. Num terceiro momento, eu gostaria de falar sobre sinalização, e parece que isso pela gente passa desapercebido. Eu recebi na semana passada uma ligação de uma senhora que mora em Paraíso do Sul, e ela me fez a seguinte pergunta: qual é a saída do município de Agudo? Digo, a saída é pelo asfalto. Muito bem, vocês moram aí, a gente que não tem o mesmo conhecimento tem dificuldade. Quando transita pela Avenida Concórdia, fica pensando para onde é que sai para 287. Então, gostaria de pedir aqui que fosse feita uma sinalização nesse sentido. Fui verificar no local, não há absolutamente nada. Pensando especialmente naquelas pessoas que visitam o município de Agudo. Um quarto momento, senhor presidente, gostaria de falar sobre um assunto que foi abordado aqui na questão dos terrenos baldios. Pois recebi, por parte de um contribuinte, uma sugestão ou pedido para que fosse feito através da administração municipal algo que pudesse resolver as dificuldades que se tem pelo passeio público entre a ponte do Arroio Hermes até o estabelecimento da Companhia da Fruta. Dificuldade enorme, o passeio está horrível. Então as pessoas, especialmente agora com a chegada do período de chuva, fica água empoçada, as pessoas estão aí precisando de melhorias nesse sentido. Então, faço também essa indicação para que a administração municipal, que tem os seus recursos, amplamente debatido no último sábado no programa Opinião, né, que faça se valer, especialmente do Código de Posturas. E, para concluir a minha participação, eu ouvi a manifestação do colega vereador Paulo Unfer, que é um dos vereadores que eu tenho profunda admiração e respeito. Mas fiquei a pensar quando ele disse que o governo tem interesse em apurar os problemas de corrupção. Eu penso que nós deveríamos aqui, com todo respeito ao colega vereador Paulo Unfer, fazer uma menção ao Ministério Público, pois as coisas só estão acontecendo nesse país exatamente pela ação do Ministério Público, que felizmente não é vinculado ao governo, ao contrário do Supremo e ao Tribunal de Justiça. Outro dia eu vi um debate na Globo News e um promotor dizia que o Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, é político. Tanto que o Supremo, a indicação dos ministros são pelo presidente ou pela presidente. Então hoje, se o Brasil deve ou precisa fazer menção a alguém que está combatendo a corrupção, colocando para fora a podridão que existe nos mais diversos segmentos. E aqui vai um parêntese, não só na vida política, não só para os políticos, mas os mais diversos segmentos, é o Ministério Público. Esse precisa, sim, ser endeusado no momento pelos mais descrentes no país. O motivo que leva muitas pessoas às ruas, como foi no caso de ontem, domingo, é exatamente pela descrença naqueles que deveriam dar o exemplo. E o Ministério Público, pela sua independência, felizmente está puxando as rédeas, mostrando para o país a vergonheira que existe, não só na política, mas em corrupção em vários outros segmentos. Aqui no Estado, agora recentemente, na questão da SUSEP, aqui no Estado agora, a questão dos professores de odontologia na UFSM, e assim segue essa farra. Ministério Público, salve, salve. Tomara que a gente possa continuar tendo essa independência do MP para amanhã ou depois, né, a gente ver a justiça ser feita neste país.
Vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada e escrita. Quero dizer que hoje à tarde falei com o secretário Márcio, onde que fiz uns pedidos de serviço na área da agricultura e também por causa que o pessoal agora está querendo preparar as lavouras para a plantação, semeação de pasto, e também dizer que pediu algum serviço de reta escavadeira e com o secretário de obras, o Foguinho, pediu uns que nem um patrulhamento na estrada do Serinho do Ouro e também reforçar o pedido do vereador Gerson, que a estrada da linha Teutônia até a Britadeira Cássio está bastante ruim, onde que ele me colocou que ia patrolar essa semana. E também dizer que falei com o presidente do CMD, onde que tem uns comentários aí entre os jogadores, que não vai sair o campeonato de futebol 7, porque não tem recurso, não tem isso, não tem aquilo. E ele me colocou que por ele sai, mas realmente alguns campeonatos vai ser cortado mesmo, não vai sair. E eu fiz o pedido que pelo menos esse campeonato saia, porque esse campeonato é onde que os clubes do interior têm as suas rodadas em casa e podem jogar em casa, não tem que sempre sair e vir aqui pela cidade. Porque faz quantos anos que eu jogo bola e é sempre assim, sempre o pessoal do interior tem que vir para a cidade e nunca eles podem ir para lá. Esperamos que esse campeonato saia, que é o que os clubes desejam. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Vereador Alisseu Klein.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada aqui presente. Uma saudação especial à gerente da Corsã, dona Vera, e demais pessoas que nos acompanham aqui na galeria, juntamente com os servidores da casa. Falando sobre a Corsã, eu não sei se todos sabem, mas tem um projeto amplo, quase que aprovado em Brasília, da FUNASA. Como aqui na Câmara a gente é 3-4 partidos, de repente um dia nós teríamos que tirar um tempo e sentar com a gerente da Corsã e nós falar sobre esse projeto, que é de interesse do município, até para a gente unir as forças políticas, de repente fazer um documento e mandar para a FUNASA para ver se a gente consegue essa liberação. É um projeto que para construção, para terminar a construção da ETA e mais algumas coisas que tem junto. Queria aproveitar e me solidariedar com o vereador Itamar a respeito da família Freitas, uma perda que este último final de semana a prefeitura teve de seu operador. Desejar meus sentimentos a toda a família. Também cumprimentar em nome do Sandro Rocha, o pessoal do Ajax, que representou o município ontem lá em Formigueiro, no Interseleções, acabaram ficando vice-campeão. Também, durante a semana passada, passei praticamente toda a semana, toda a metade de quarta em diante até sábado, na Nova Boêmia, né, e olhando algumas coisas que lá foram feitas. Quando está ruim, eu sou o primeiro a criticar, mas quando resolvem o problema, também tem que vir aqui e dizer que foi feito. Então, as estradas dos cerros e todas as entradas foram feitas. Falta somente a linha louca baixa, que é o trajeto que passa do Lino Frida até no Braga. Falta um alargamento para ficar bom daquela estrada. E em relação à parte mais do cerro, a chiadeira agora... É com o que os vereadores já comentaram, o vereador Alexandre falou, está na hora de arrumar as lavouras e está para preparar para a próxima safra. E a gente sabe que tem poucos tratores e tem poucas horas e as máquinas são poucas. Então a gente pede também que as pessoas entendam, né, só que eles têm me colocado que todos os anos eles estão entendendo e nunca vem máquina. Então também fica complicado e a gente fica no meio desse fogo cruzado. Então tomara que o secretário Márcio consiga atender o máximo de famílias possível. Também me procuraram moradores da linha das Flores, pedindo um cascalhamento da via principal, até o cruzamento lá em cima e até lá no Jairo Miller e até lá em cima no Varros, quem vai para os Cardoso lá, diz que está muito ruim. Também, conforme o colega Itamar falou, parabenizar mais uma vez os agricultores, fumicultores do nosso município, que aderiram a essa campanha dos bombeiros voluntários. Sei porque tive lá em cima na Nova Boêmia, lá no Pai, trabalhando esses dias, e lá passaram no sábado à tarde fazendo a recolha de fumo. Então, desejar, mais uma vez, agradecer o empenho e o esforço que cada um fez para contribuir com os bombeiros voluntários, que prestam um serviço voluntário. Também já pedi para o secretário Ademir, pedi para o secretário de Obras e vou fazer em público agora um pedido. E hoje, novamente, várias senhoras que fazem parte do Centro de Convivência, elas têm reunião praticamente todos os dias. E na frente do centro de convivência, até na esquina, ali no seu Alinca, não tem calçada. E ali tem colocado um britão, e para as pessoas mais de idade é bem complicado de caminhar em cima daquele britão. Então pedi, já falei com eles, falei com o Lauri também, e tomara que consigam fazer uma calçada, igual que tem aqui para baixo em volta da prefeitura, seria de grande valia para aquelas pessoas que lá frequentam. E a gente sabe que todo dia tem vários grupos de terceira idade que fazem suas reuniões lá. Seria isso nesse primeiro instante, senhor presidente.
Vereador Carlito Schiffman.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Dando continuidade aos trabalhos, passamos a tribuna livre, hoje prejudicada por não haver inscrição. Então passamos automaticamente ao grande expediente, onde hoje estão inscritos os vereadores Alexandre Noy e Wilson Dias. Concedo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Vereador Wilson Dias.
Da mesma forma, senhor presidente.
Então passamos agora ao espaço da ordem do dia, onde se encontram os projetos de lei. Solicito ao senhor, antes de passar a ordem do dia, solicito ao senhor secretário uma nova verificação de quórum.
E permanece todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, passamos ao espaço da ordem do dia, onde se encontram os projetos de lei 11/2015, que autoriza a contratação de médico para suprir necessidade temporária e de excepcional interesse público, e do pedido de informações 3/2015, de autoria do vereador Aliceu Klein. Está aberto espaço para discussão das matérias. Colocamos em discussão o projeto de lei 11/2015. Não havendo inscrições, colocamos o projeto. Projeto número 11/2015 em votação, tendo como pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pareceres com os votos favoráveis do vereador Itamar Puntel e Alexandre Noy, tendo como relator o vereador Sandro Goltz. E da Comissão de Finanças, Orçamento e Méritos, temos como relator o vereador Paulo Unfer, com votos favoráveis do vereador Itamar Puntel e Alexandre Noy. Coloco em votação o projeto de lei número 11/2015. Senhores vereadores, a favor do projeto, permaneçam sentados, caso contrário, levantes. Projeto de lei número 11/2015, aprovado por unanimidade. Seguido, coloco para discussão o pedido de informação 3/2015 do vereador Aliceu Klein. Não havendo inscrições, colocamos o pedido em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneça sentado, caso contrário, levante-se. Projeto de pedido de informação 3/2015, aprovado por unanimidade. A seguir, colocamos em discussão as matérias que se encontram na pauta. Primeira matéria que dispõe sobre o pagamento de diárias e despesas de locomoção de vereadores e servidores da Câmara Municipal. Está aberto o espaço para discussão. Os dois? Não? E o projeto de lei número 12/2015, que altera a lei número 1689/2007, que criou o programa do Proleite Agudo. Está aberto o espaço para manifestações sobre os projetos.
Vereador Carlito.
Com a palavra o vereador Carlito Schiffman.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria e a todos que acompanham nossos trabalhos através da imprensa. Nossa saudação. Eu dei uma rápida análise no projeto que tende a alterar o programa do Proleite Agudo. É um projeto de lei de 2007 que já teve algumas alterações e se vê que o município pretende alterar diversas questões. Mas eu só quero dizer que a justificativa da administração municipal é muito pobre em dizer daquilo que estão pretendendo. E eu fiz uma análise rápida por cima, assim, e você vê que realmente existem necessidades de adequações do programa, até em função daquilo que está sendo realizado. Mas eu acho que, assim, quando o município pretende alterar um projeto de lei, ele tem que dizer o porquê ele quer fazer. E não colocar aqui, como você está colocando, que especificações técnicas e análise de resultado, para melhor entender a execução do programa. Então, para nós, isso aí acho que serve muito pouco. Então, de minha parte, como vereador, eu vou fazer um estudo do programa que existe. Eu já vi aqui que ele está eliminando um dos artigos que já foi alterado uma vez em 2010. Só para você ter uma ideia, em 2010 se acrescentou na questão da capacitação daquele pessoal que queria participar do programa, que quem? O produtor que tivesse formação em curso técnico de graduação na grade curricular da disciplina de bovinocultura, acho que até é interessante isso aí, quem já tem a capacitação não precisa fazer o curso. E esse projeto de lei agora que o executivo está mandando, acho que até por um erro ele está eliminando isso aí. E acho que não é a intenção do governo fazer isso aí. Então, assim, mais uma vez, acho que a gente precisa dar a nossa participação como vereador para fazer com que o projeto realmente seja aquilo que é a necessidade e aquilo que realmente a administração precisa. É um excelente programa que está funcionando muito bem. As adequações são importantes, mas nós temos que ter o cuidado para não suprir aquilo que está funcionando bem. Acho que, e dizer que realmente é pobre, é muito pobre a justificativa do Executivo Municipal. Acho que nós, vereadores, precisamos estar subsidiados daquilo que realmente é o interesse da administração municipal quando os projetos vêm para a Câmara de Vereadores. Seria, senhor presidente.
Não havendo mais inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador Paulo.
Carlito.
Alexandre.
Aliceu.
Vereador Gerson.
Concedo a palavra ao vereador Paulo Monfre.
Nesse espaço das explicações pessoais, como eu não me inscrevi antes, até falando sobre projeto de lei 12/2015, que altera a lei número 1689, também através da justificativa não consegui chegar a um senso também, aí à tarde me dirigi ao secretário Márcio, onde ele em síntese me disse que 3 alterações que estavam acontecendo, uma que limitava a distribuição gratuita do calcário somente para os 2 primeiros anos e dos que estavam iniciando no programa. E o outro ia aumentar o valor do financiamento da parte do juro, que é subsidiado pelo poder público, que hoje estava em torno de R$ 9.500 para R$ 12.000. E a questão da inseminação, que antes a repetição, 50% era pago pelo produtor, hoje até a terceira repetição seria gratuito. Mas também precisamos, conforme o Carlito já falou, pegar a lei anterior e fazer uma análise do que realmente está sendo alterado. Mas em síntese, o que ele me falou, assim, rapidamente, seria isto aí, que seria 2 benefícios a mais, e outra questão do calcário, que seria, claro, que sempre com análise do solo, somente distribuído aos que estão iniciando agora no programa, mais uma vez, e durante 2 anos. E antes, acho que essa data era ilimitada. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Carlito Schifferman.
Senhor presidente, eu, na sessão anterior, eu fiz alguns comentários, e até era a minha intenção de hoje usar a tribuna para declinar sobre alguns problemas que muitas vezes são comentados na comunidade. Eu deixei uma coisa muito clara. Se eu conseguisse falar com o delegado Eduardo durante a semana, eu o faria, ou se eu conseguisse falar com ele durante o dia. Mas o delegado Eduardo, ele está trabalhando também na DP de São Cepé, E como existe muito mais problemas lá do que aqui, e que para nós é interessante, que aqui tenha menos problemas, a gente não conseguiu. Então amanhã o delegado está aí, e eu não quero adiantar sobre os assuntos, alguns que vou comentar, antes de conversar com ele. Então vou deixar essa questão de usar a tribuna sobre os assuntos que a comunidade, influenciada por alguns, gosta de rasgar uma ou outra pessoa às vezes. Então quero fazer referência a isso. Inclusive citei que é sobre a questão da internet na linha Boêmia, sobre Cascalheira, que o Ibama, no grosso do verbo, trancou ali na nossa comunidade, denunciado por 6 vereadores e de que o vereador Carlito não está junto. Então sobre esses temas. Dizer também, acho que é interessante, o colega Wilson comentou sobre a questão da sinalização e se referiu à saída do centro da cidade para pegar as rodovias. A gente que é morador mais perto sabe como é que é, mas quem vem de fora muitas vezes tem dificuldade. E que na semana passada eu fiz uma indicação no sentido de que fosse feito placas alusivas aos principais órgãos públicos do município e que muitas vezes o pessoal de fora, o visitante, vem e precisa. Final de semana eu estive em Dona Chica, colega Wilson, e incrível. Município pequeno como Dona Chica tem uma sinalização excelente. Das localidades, do que tem dentro da cidade, nosso município não tem. Mas serve a indicação, serve o seu comentário, e de que o município realmente, com custo baixo, faça esse tipo de coisa, que serve muito, e principalmente que quem é visitante, que sai daqui, que possa levar uma boa imagem do nosso município. Dizer também que, ano passado, uma vez, eu fiz uma indicação sobre a questão das placas que são utilizadas, principalmente na abertura de valas, de buracos no centro da cidade ou na zona urbana, e que essas placas sejam com faixa refletiva. Imagina se as caminhonetas precisam muitas vezes usar faixas refletivas na sua carroceria, por que o município, naquelas placas que ele coloca muitas vezes, e nós tivemos alguns exemplos, assim, que nem um buraco que teve uma época ali na frente da Rádio Agudo, um que tinha ali abaixo, inclusive, da moradia do colega vereador Wilson, abaixo do Aldo Tema ali, do CFC ali, que a gente chegava perto e você via a placa primeiro. Então acho que é interessante, porque a gente que é não tão novo, mas também não é tão idoso, nós ainda temos uma visão bastante equilibrada, mas as pessoas que de mais idade, muitas vezes, imaginem. Então às vezes você vê uma ou outra placa caída no município e com certeza é um automóvel que derrubou. Então assim, ó, gasta pouco, mas tem uma enorme valia se o município fizer isso aí, e fácil de fazer. A dizer que eu acho engraçado a certas questões, eu não vejo assim do pessoal de governo delujar, a não ser o vereador Sandro, a questão de atitudes que são feitas pela administração municipal. E eu, colega Gerson, estava comentando assim como mudou o acesso da cidade, principalmente quem vem pela linha Teutônia, ali na frente do Mauro Petri. Aliás, era histórico o problema que existia ali, e com o rejeito de calcário, que outros prefeitos anteriores, inclusive de quem a gente também já apoiou, não tiveram a coragem, a determinação de fazer. E agora vem um prefeito, professor, e que está fazendo. E está buscando essas melhorias. E como não foi dito aqui hoje, que uma das mais antigas aspirações do município de Agudo, até pelo solo que ele tem, pelas pedras que tem sobrando nas estradas, hoje foi entregue o britador, que era um sonho antigo do ex-prefeito que passou 8 anos aí, que não conseguiu comprar. Sempre na promessa de comprar, e não comprou. E o atual prefeito, com todas as necessidades que tem por seu município, com os problemas que existem financeiros, está comprando equipamento. O que é muito bom para quem principalmente precisa das estradas, como todos nós precisamos. Seria, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar mais vezes os colegas vereadores, pessoas presentes. Quero fazer um convite para o povo em geral e os nossos grupos de jovens para as nossas Olimpíadas da Jura no dia 18 e 19 de abril na sede do Grupo de Jovens Ação e Liberdade na linha Teutônia. E também quero dar os parabéns aos bombeiros voluntários pela campanha do fumo e agradecer em especial aos nossos agricultores que colaboraram muito mesmo. E dizer também que falei com o secretário hoje, o Foguinho, onde que ele me colocou que amanhã estão indo lá na propriedade do seu Elido Haratz, no Cerro dos Próprios, para preparamento do terreno e para a colocação da antena de internet na nossa região, que é tão esperado. Seria isso, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Cumprimento mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que ainda estão na galeria. E fiz, vou fazer o uso das explicações pessoais agora, até para ver o que, que aconteceu, que na última sessão, o colega Paulo, eu lendo o jornal, depois da quarta-feira, fez uma referência à minha pessoa, como eu tinha prometido muito na campanha e não estava conseguindo fazer com que fossem atendidos os meus pedidos pelo governo, e por isso que eu estaria nervoso. Né? Então, acho que louco ainda não estou, mas não sei. De repente eu já estou e nem sei. Uma coisa eu posso dizer, Paulo. Quando me prontifiquei representar a região norte do município sendo candidato, né, disse e vou fazer até o final do meu mandato defender eles, porque eles lá é uma região que mais precisa, é a região do município que mais precisa de trabalho, e eu, se não faz, eu boto a boca mesmo. Eu, para mim, não tem amigo. Se tiver que fazer, tem que fazer, né? Eu sei que não tem como fazer de todo mundo, e por isso que às vezes a gente perde a paciência, mas aquilo ali de colocar no jornal, para mim, foi complicado de ler. Também falar que nem o colega Alexandre, convidar todo mundo, principalmente o pessoal do interior, para a grande festa desse final de semana, que é a Olimpíada Rural. E parabenizar em teu nome, Alexandre, como presidente da Jura, e que continue fazendo esse trabalho para que consiga fazer com que mais grupos de jovens possam participar e possam aderir à Jura novamente. Me lembro que quando eu era jovem, quase que todas as comunidades tinham seus grupos de juventude rural, e com certeza, pelo que nós falamos hoje de tarde, já teve a inclusão de mais um grupo, e tomara que ano que vem possa assim mais grupos voltarem a integrar a Jura para ser uma grande festa. Seria isso, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Gerson Robertson.
Senhor presidente, ouvindo atentamente as colocações dos colegas, no início, quando ocupei o espaço com indicação de melhorias em relação a calçamento, não me lembrei de mencionar o buraco aberto aqui próximo do centro administrativo, pertinho da brigada, que já faz mais de semana. E então, para que isso aí seja concluído, porque a placa ali também é bem precária, há necessidade de que haja essas faixas refletivas. Acho que é bem importante mesmo essa colocação, porque pode ser avistada mais longe. Fui procurado essa semana também por morador residente no Rincão Despraiado, que me pediu que fosse feito um pedido em relação ao patrulhamento, sendo que nessa semana tivemos a felicidade de que esse patrulhamento já aconteceu. Participei também do ato na praça, que teve uma grande adesão por pessoas, até me surpreendi com o número de pessoas que ali estiveram, por ser durante um horário de expediente comercial. Teve bastante pessoas que aderiram, e foi muito válido as colocações de todos os missionários que explanaram ali. Eu acho que colocaram muito bem, usaram bem os termos, foi tudo muito, muito bem colocado. Está de parabéns quem organizou este evento. Quero parabenizar também a Vera Gualtz, que está assumindo a Corsan, já assumiu. Desejar que faça um bom trabalho, com certeza você é uma pessoa qualificada para o cargo. Hoje entrou aqui um projeto em relação a auxílios para gado leiteiro. Nosso município tem pessoas interessadas também em colocar confinamento de gado. Acho que seria bem importante que fosse colocado algum incentivo, ou pelo menos orientações, para pessoas que têm interesse em bovinocultura de corte, porque as pessoas aqui no nosso município não têm cultura de criação de gado. Então há necessidade de que se faça um estudo e se dê incentivo. Hoje, ainda comentando com um criador de gado, ele me dizia que o filho dele virá embora de Santa Maria e que tem intenção de colocar confinamento. Então, aí ele me colocava de que ele quer fazer com ração, mas muitas vezes eu acho que é muito mais válido através de silagem e de outras formas para complementar e que se faça um estudo, então, que talvez a Secretaria da Agricultura possa acompanhar e orientar essas pessoas que têm interesse e talvez em busca de algumas pessoas que têm a intenção de criar gado, despertar nelas o interesse de melhorar o plantel, qualificando com raças que se adaptam melhor à nossa região. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Quero aproveitar também esse espaço e, assim como demais vereadores, cumprimentar a nova gerente da Corsã, Vera Goltz, e desejar a ela que faça um bom trabalho à frente da Corsã. E aí, as poucas vezes que a gente pôde conversar junto, a gente sabe que pode confiar na tua pessoa, que dedicação, amor e carinho não vai faltar de trabalho pela Corsã e por nosso município. Quero aproveitar também, e escutando atentamente todos os vereadores e vendo essa questão que o vereador Wilson falou do Ministério Público, e nós estávamos aqui falando em off antes, na sessão, durante a sessão, a gente fica muito feliz em ver que o Ministério Público ainda está trabalhando. É uma das instituições que mais são confiáveis hoje no Brasil. E confiança por eles não ter nenhum vínculo com o governo. É um setor completamente independente. A gente viu aí casos em Porto Alegre, agora também há pouco, que não foi citado durante a sessão, mas no Minha Casa Minha Vida, onde as pessoas estão vendendo os imóveis, e o Ministério Público foi lá fazer uma atuação, está notificando e tirando os imóveis de alguns moradores de lá. Então, não sei como funciona direito esse programa, não tenho conhecimento, mas em Porto Alegre eu pude ver que está acontecendo. As pessoas que estão vendendo seus imóveis estão se complicando. A questão das diárias também agora da SUSEP, outra coisa que eles também estão trabalhando, investigando e está dando bastante pano para a manga. Essa questão na UFSM. Então a gente fica triste por um lado, mas fica feliz com que uma instituição como essa tenha crédito e confiabilidade. Eu estava escutando hoje de manhã, nos meios de comunicação, na televisão, por que as pessoas estavam protestando ontem. Eles estão querendo novos políticos, novas lideranças, pessoas que não tenham mais esse problemas de que estão acontecendo aí, de roubo, superfaturamento, essas coisas assim. As pessoas falam de vereador, falam do prefeito, falam do deputado estadual, do deputado federal, falam de governador. Eles estão descrentes com os políticos do Brasil. E nós, homens públicos, estamos incluídos nisso. Então, aqui em Agudo, eu fico muito feliz em ver que aqui na Câmara de Vereadores nós estamos se dedicando bastante pelo comprometimento de todos os projetos que entram dentro dessa casa. A gente fica, assim como entrou esse projeto do Proleite, onde já houve um debate aqui, e durante a semana acredito que as comissões vão se reunir e avaliar a questão, principalmente a questão da constitucionalidade do projeto. Então, é para isso que nós estamos aqui, realmente para trabalhar e fazer com que as coisas aconteçam no nosso município e que venham a beneficiar a todas as nossas comunidades. A gente fica um pouco fora, digamos assim, pela questão do incidente ou do acidente que aconteceu esse final de semana com o servidor da Secretaria de Obras, o seu Carlos Fagundes de Freitas, nosso conhecido Nenê. Então, todos nós aqui, vereadores, funcionários públicos, colegas, amigos, familiares do Nenê, estamos sim lutados, porque era uma pessoa que ele, quando tu conversava com ele, ele sempre estava feliz, não tinha tempo ruim, não tinha hora para trabalhar, era um cara que estava sempre disposto. E o Nenê estava começando a realizar o seu sonho em ter a sua terrinha, sua chacrinha, aonde ele queria, quando se aposentasse, se dedicar à vida rural. E assim como o vereador Gerson falou, na questão da diversificação das propriedades rurais, ele era um cara que queria fazer alguma coisa diferente, poder ganhar um recurso. E eu acho que nós, aqui a Prefeitura Municipal, precisa trabalhar mais em cima da diversificação das pequenas propriedades rurais. Eu acho que precisamos implantar novos programas. Nós já temos o ProLeite, temos o Reflorestar Agudo, mas precisamos de mais programas que venham a trazer mais trabalho e principalmente renda àquelas pessoas que trabalham lá no campo, no seu dia a dia, para o seu sustento. Bom, nada mais havendo e cumpridas todas as fases regimentares da presente sessão, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião, dia 20 de abril de 2015. Desejo a todos uma boa noite e uma boa semana.